e domingo é dia de eleição. E como serão as eleições? Como foram agora as campanhas eleitorais? Vamos conversar sobre esse tema com o responsável pelas eleições de Maringá, o juiz Jaime de Souza Sampaio. Doutor Jaime, boa tarde, bem-vindo aqui ao estúdio da CBN.
Boa tarde. Em nome da Justiça Eleitoral, inicialmente agradecer o convite, dizer que estivemos durante toda essa primeira parte do nosso trabalho à disposição da imprensa e mais uma vez trazer esclarecimentos aos seus ouvintes.
Correu tudo bem nesse período agora de campanha?
Dentro do esperado.
Não teve nenhuma novidade ou nada que viesse merecesse destaque nesse período?
Não, é só as irregularidades corriqueiras e reiteradas praticadas por candidatos, né?
E deu para conviver bem com uma tentativa de uma lei municipal para controlar um pouco mais a campanha, que acabou se confrontando com uma lei federal, uma lei eleitoral federal?
Na verdade, a questão da lei municipal foi concedida uma liminar numa ação na Justiça Comum, né? E que esta liminar, ela suspendeu os efeitos dessa lei no que extrapolasse a legislação eleitoral. Então, voltou-se exatamente ao que estava na legislação eleitoral. Embora, como eu já tivesse dito para você na outra vez que eu estive aqui, essa legislação municipal, ela embora ela trate de eleitoral, ela não tem reflexo no eleitoral. Porque o que gera ali é uma multa, e essa multa ela é executada numa vara civil comum.
Ou seja, é o Poder Municipal, como nós tínhamos conversado, que tem que aplicar essa multa.
Exatamente.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre domingo. Domingo até é um dia de eleição, mas tem suas regras, tem algumas preocupações. Uma delas é com a propaganda. E para mim parece que os eleitores podem usar o boné, a camiseta do seu candidato e circular livremente com isso. Mas existem algumas restrições, no caso, para automóveis, é isso, com propaganda?
Primeiro que hoje em dia não existe nem boné, nem camiseta de candidato, porque é proibida a distribuição de qualquer tipo de brinde. E mesmo uma camiseta ou um boné é considerado brinde. Então, qualquer forma de uniformização, ela é proibida na eleição.
Então, a pessoa que pode ir com a camiseta com o nome do candidato não pode?
Não, até poderia. O problema é que se caracterizar uma uniformização, o candidato pode sofrer uma penalidade, né? O eleitor, às vezes, também, se houver uma aglomeração de pessoas. Então, o que nós aconselhamos? Que o eleitor, se ele quiser ir, no máximo com um botão de um candidato, de preferência que não vá com nada, porque na medida em que ele tiver qualquer tipo de propaganda, ele não vai poder sair do local de votação e ficar conversando com os outros, que isso pode caracterizar, para quem esteja ali, como boca de urna. Então, para a eleição correr mais tranquila, aconselhamos que o eleitor vá, sem nenhum tipo de propaganda, ao local de votação, faça a sua votação. Se sair, às vezes é a pessoa que mora ali na região, cumprimente os seus amigos e saia do local para evitar qualquer tipo de problema. Porque no dia, muito pouca coisa é permitido, né? O que é permitido no dia? Só a manifestação individual e silenciosa, que seria o eleitor ir, por exemplo, com um botão na lapela do seu candidato. Entra, vota e sai. Mas o problema são as consequências dos atos que ele praticar estando com esse botão, que se ele não estivesse, pode ser considerado de uma forma diferente.
Você falou que o Maringá está dividido em zonas eleitorais. Existem algumas regras que são comuns a todas, é claro, no caso da propaganda com automóvel. A gente está vendo hoje muitos carros na rua, que estão todos eles adesivados, às vezes com o nome do candidato, tem um adesivo no para-brisa. Esses carros vão poder circular livremente nos locais de votação? Podem estacionar, por exemplo, próximo ao local de votação? Como é que funciona?
É considerado crime eleitoral o estacionamento de veículo com propaganda na frente dos locais de votação. Isso não quer dizer que seja só na frente do colégio. Se o colégio tiver local de votação na lateral e no fundo, também nesses locais não vai poder estacionar. Então, o que nós aconselhamos? Que os eleitores que tiver qualquer tipo de propaganda ou plotagem no seu veículo, ou deixe o seu veículo na sua casa, ou ele tire essa propaganda para sair, para ir votar. Porque se ele estiver com essa propaganda, ele vai ter que deixar esse carro a uma certa distância do local de votação, aonde não possa ser verificado, e isso vai lhe gerar um certo desconforto de ter que andar até o local. Acrescentando que existirão em alguns locais de votação o fechamento da rua em frente do local. Aqueles que são portadores de necessidades especiais, mesmo com esse fechamento, eles têm o direito de estacionar na frente do local, descer, votar e voltar, né? Se estiver com propaganda, não vai ser permitido que se estacione. Então, vai gerar um transtorno para aquela pessoa, porque há um conflito ele tem uma lei que lhe assegura o direito, né? Mas existe uma lei eleitoral que proíbe e considera crime eleitoral o estacionamento de veículos nesse local. Então, o Conselho da Justiça Eleitoral é: não deixe veículos estacionados na frente dos locais de votação. Nós tivemos uma informação extraoficial de que haveria um derramamento de veículos lotados na frente dos locais de votação. Em relação a esses, eu já digo: primeiro, nós estamos preparados para vocês. Segundo, a resposta da Justiça Eleitoral vai ser pronta e firme. Terceiro, aos proprietários desses veículos, vocês terão um processo que tramitará na Justiça Federal por crime eleitoral.
Isso pode chegar ao candidato?
Pode. Se eventualmente caracterizar o conhecimento do candidato em relação a isso, pode chegar também.
Agora, nós falamos de acessibilidade, os deficientes. E todos os locais estão preparados para recebê-los?
O que a Justiça Eleitoral tomou como cautela é separar uma sessão de votação mais próximo do local de chegada ou de acesso para o portador de necessidade especial. Pode haver algum tipo de problema, porque nós chamamos essas pessoas para que viessem até a Justiça Eleitoral, para que nós conseguíssemos identificar em quais sessões eles votavam, para colocá-la num local mais próximo. Então, todos aqueles que assim o fizeram terão, dentro daqueles determinados locais, aquele de mais fácil acesso para poder exercer o seu direito de voto.
Bom, agora o senhor estava comentando que estamos preparados para quem resolver esparramar carros com propaganda. A segurança, né? Teremos o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Federal, como é que vai ser feita e organizada a segurança?
Na verdade, a eleição ela forma um pool da segurança, né? Então, pega Guarda Municipal, pega Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, todo mundo trabalha em conjunto com a Justiça Eleitoral. Nesse dia, nós somos todos pelo asseguramento do direito do eleitor, sem qualquer vício, sem qualquer mácula, e no sentido da liberdade do seu voto, né?
Bom, as eleições vão até às 5, é isso?
Isso.
Agora, nós temos a totalização dos votos. Nós estamos até brincando aqui, na CV, para apuração, não tem mais apuração, a gente tem totalização. E a totalização tem sido rápida, né? Nós vimos aí na última eleição para a presidência da República, para o governo do Estado, foi rápida. Como serão as eleições municipais? O senhor pretende fechar elas, o resultado oficial da votação nesse primeiro turno, no caso, se nós tivermos em um segundo para prefeito, e a eleição para vereadores, em que horário?
Se não houver nenhum problema, se tudo transcorrer com normalidade, nós acreditamos que até às 20 horas, mais ou menos, esteja encerrada. Isso tudo é uma previsão, porque os dados, em geral, eles serão transmitidos dos próprios locais de votação. Então, nos próprios colégios farão a transmissão para o TRE e depois, ao chegar ao fórum eleitoral, só será feita a totalização com o recebimento dos dados do TRE. Então, nós acreditamos que seja bem rápido. É questão de encerrar aquela votação naquela respectiva sessão, fazer a somatória, né? Mandar todos os dados daquele determinado colégio para o TRE, faz-se essa transmissão do local. Aí, nesse meio tempo, enquanto já fez a transmissão, eles trazem os cartões e as próprias urnas para a Justiça Eleitoral e o TRE já está fazendo a somatória, né? Então, quando chega tudo ali na Justiça Eleitoral, eu creio que encerrou. A nossa previsão é por volta das 20 horas, já está encerrado.
Bom, e nós temos uma questão que é delicada. Virou, inclusive, um dos fatores de propaganda entre os candidatos, que é uma das candidaturas que tem aí um questionamento na Justiça de sua validade ou não. E nós temos, nessa eleição, uma expectativa, que é uma discussão que envolve, no caso, posições de alguns eleitores e os próprios candidatos. Alguma novidade sobre isso, doutor? Ou seja, como que a gente pode... O eleitor fica se perguntando, como é que ele se comporta diante desse impasse?
Eu diria que, não, por enquanto, novidade nenhuma. A questão está sob júdice. Ela está no TSE, né? Não tem novidade nenhuma. A única coisa que a Justiça Eleitoral pode dizer é que não existe essa questão de votar em um e esse voto ser transferido para outro. Isso é falácia, mentira, isso é conversa de candidato. É impossível o voto de um ser transferido para outro. O que pode acontecer é anular os votos, mas isso dependeria de uma série de fatores, né? Que não dá, você não pode fazer uma previsão, porque isso é como se você desse um chute, né? Então, o que eu diria para o eleitor hoje é: vá até as urnas e coloque o voto no candidato que você escolheu. Independente de qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de panfleto, qualquer tipo de notícia que vocês vejam. Vote naquele candidato e o demais, as questões jurídicas, as discussões, serão tratadas na Justiça Eleitoral, neste momento, no TSE. Eu tenho até um impedimento de manifestação sobre qualquer coisa, né? E eu também não tenho conhecimento, porque a zona eleitoral que eu trabalho, a 137, ela não trata de registro. Então, o que a gente escuta é notícia. É, eu sei de algumas coisas, porque sendo juiz da propaganda, existem reflexos. Por exemplo, entram com medidas, dizendo que aquele fato é isso ou aquilo, e a gente tem que acabar analisando, né? Mas o que eu diria para você, de plano, e diria ao eleitor é, vá até a urna e aquele candidato que você conhece a história, que você conhece o trabalho, que você sabe quem é, vote neste candidato, independente de qualquer comentário para A ou para B, de uma forma ou de outra. Exerça o seu direito de voto da forma mais livre e voluntária possível.
Doutor Jaime de Souza Sampaio, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, deixando bem claro que a gente continua à disposição de vocês, o que vocês precisarem, qualquer informação, tanto para vir até a rádio, como para atendê-los lá se for necessário. O que for necessário, vocês nos procurem e nós estamos prontos para esclarecer.